Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Roteiro da sessão ordinária, 7 de julho de 2025. Havendo o número regimental de vereadores presente, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Silvano Cáceres de Borba que faça a leitura de um versículo da Bíblia.
Que eu vou ler está em Salmos. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão. Quando ouvirem falar das suas promessas, eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tem feito. Pois grande é a tua glória. Tu estás lá nas alturas, mas a si mesmo te interessas pelos humildes e pelos orgulhosos. Não podem se esconder de ti. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Solicito à secretária Carla Marcelli Chaves que faça a leitura da ata do dia 30 de junho de 2025 da sessão ordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati, sessão ordinária. Presidente Everson Flores da Silva. Secretária Carla Marcelli Chaves, ata número 22 de 2025. Aos 30 dias do mês de junho do ano de 2025, reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal de Itati os seguintes vereadores: Carla Marcelli Chaves, Carlos Renato Leal Neubert, Everson Flores da Silva, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Jociel da Silveira Gross, Jonas Camargo dos Reis, Paulo Meir Karkuchinski, Silvano Cássio de Borba e Reginaldo Oliveira Kinevitz. Havendo o número regimental de vereadores presente, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Jonas Camargo dos Reis. A ata do dia 23 de 6 de 2025, sessão ordinária, foi aprovada por unanimidade. Foram unidos no expediente projeto de lei número 34 de 2025, 35 de 2025, pedidos de providência números 37, 38 e 39 de 2025. Ofício número 152 de 2025, ofício número 153 de 2025 e ofício número 158 de 2025. Edital municipal número 003 de 2025. E neste momento o presidente agradece os trabalhos da secretária da mesa Carla Marcelli, a presença dos vereadores, a secretária Adriana, na assistência, o amigo Geleia, a ex-vereadora Rose, ao Vilmar e ao Richard pela transmissão da sessão no portal Web TV e a todos que estão assistindo suas casas. Passando para líderes de bancada, nenhum líder usou do espaço e, não havendo nada no regime de urgência, passou-se para a ordem do dia. Convite do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e, em seguida, passou-se para explicações pessoais. E não havendo nenhum vereador a usar do espaço, o presidente convida a todos para a próxima sessão. Do que para constar foi lavrada e digitada a ata, eu, secretária, a subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Está em discussão a ata de número 22 de 2025. Ninguém para discutir, coloque em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade a ata de número 22 de 2025. Neste momento, solicito à secretária que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal de Itati, Estado do Rio Grande do Sul. Projeto de Lei Municipal de Origem Legislativa de número 004 de 2025, de 3 de julho de 2025. Autoriza o chefe do Poder Executivo e Legislativo Municipal a conceder um dia de folga remunerada aos servidores públicos municipais na data de seus respectivos aniversários e da outras providências. Everson Flores da Silva e Jairo Roberto Torres de Bittencourt, vereadores da Câmara Municipal de Itati, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolvem apresentar o seguinte: projeto de lei municipal. Fica autorizado ao chefe de Poder Executivo Legislativo Municipal a conceder um dia de folga remunerada aos servidores públicos municipais efetivos na data de seus aniversários. Parágrafo único. Quando o aniversário do servidor coincidir com o final de semana, feriados e ponto facultativas, o mesmo terá direito de gozar esta folga no próximo dia útil. Artigo 2º. O chefe do Poder Executivo e Legislativo Municipal tomará todas as providências necessárias para o cumprimento desta lei. O artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores, Itati, Rio Grande do Sul, 3 de julho de 2025. Everson Flores da Silva, vereador PP. Jairo Roberto Torres de Bittencourt, vereador PDT. Exposição de motivos. Projeto de lei municipal de origem legislativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei visa conceder aos funcionários públicos municipais uma folga remunerada no dia em que celebram seus respectivos aniversários. É justo que o servidor receba folga no dia do seu aniversário para poder festejar essa data especial junto com seus familiares e amigos próximos. O aniversário é um evento que merece ser celebrado. E tendo em vista que é cultural a comemoração, nada mais justo do que conceder essa folga aos servidores. Ressalta que a instituição de tal benefício ao servidor público pela administração municipal também representará uma forma de valorização do trabalhador. O servidor é o pilar da administração pública, razão pela qual merece ser contemplado com esse privilégio no dia em que comemora mais um ano de vida. Pelas razões expostas, peço o apoio de todos os colegas vereadores para aprovação do presente projeto de lei. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores, Itati, 3 de julho de 2025, Everson Flores da Silva, vereador PP, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, vereador PDT. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Pedido de providência número 40 de 2025. Autor, Carla Marcelli Chaves, entrada 30 de 6 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que este subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o pedido de providência, que através da secretaria competente tome providência na manutenção de iluminação pública nas comunidades do município de Itati. A justificativa. A iluminação pública é um fator essencial para garantir a segurança, mobilidade e bem-estar aos moradores, pedestres e motoristas que transitam pela região, pois as lâmpadas queimadas prejudicam a visibilidade dos cidadãos no período noturno, gerando diversos problemas, como risco de acidente, sensação de insegurança para os moradores, facilitando a ação de criminosos e atos de vandalismo. Prejuízo à mobilidade urbana, dificultando o trânsito seguro na via durante a noite. Considerando-se a importância da iluminação pública para a segurança e qualidade de vida dos cidadãos, solicita que as providências sejam tomadas com a máxima urgência, garantindo que a iluminação volte a iluminar a via pública e conforto, mais tranquilidade e proteção para os moradores do município de Itati. Carla Marcelli Chaves, vereadora MDB. Pedido de providência número 041 de 2025. Autor Everson Flores da Silva, Jairo Roberto Torres de Bittencourt. Entrada 7 de 7 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela lei orgânica e pelo regimento interno da Câmara Municipal, vêm respeitosamente apresentar o seguinte. Pedido de providências. Considerando a vigência da lei municipal número 1678/2025, que dispõe sobre a concessão de auxílio refeição aos servidores públicos municipais de Itati. Considerando que o artigo 3º da referida norma estabelece em seu parágrafo único uma série de condicionantes à concessão do benefício vinculado à frequência e à efetiva jornada de trabalho, além de determinar exclusões nos casos de licenças, feriados e pontos facultativos. Considerando que, embora a lei esteja em vigor desde sua publicação, até o presente momento não houve a efetiva implementação do pagamento do auxílio-refeição aos servidores municipais, acumulando-se impacto financeiro relativo aos últimos 8 meses do exercício de 2025. Considerando ainda que o parágrafo único do artigo 3º introduz um nível de burocracia incompatível com a realidade administrativa atual, dificultando a operacionalização do benefício e atrasando a concretização do direito já assegurado em lei. Diante disso, requer que o Poder Executivo Municipal proceda à elaboração do projeto de lei que altere a Lei Municipal nº 1678 de 2025, com o objetivo de revogar o parágrafo único do artigo 3º, desburocratizando o sistema e viabilizando a implementação celere do benefício. Que o Executivo proceda ao pagamento retroativo do auxílio-refeição desde a data de sua publicação da referida lei, em favor dos servidores que fazem jus ao benefício, conforme os termos estabelecidos nos artigos 1º, 2º e 4º da norma legal. O presente pedido visa garantir a efetividade do direito já reconhecido aos servidores, valorizar o funcionalismo público e assegurar o cumprimento da legislação vigente, em consonância com os princípios da legalidade, moralidade administrativa, eficiência e valorização do serviço público. Everson Flores da Silva, vereador PT, Jairo Roberto Torres Bittencourt, vereador PDT. Pedido de providência número 042/2025. Autor Reginaldo de Oliveira Kinevitz, entrada 7/7/2025. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que este subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Assunto, fechamento de um valo existente na frente da propriedade senhor Ernesto Justin na localidade do Arroio do Padre. Justificativa, o presente pedido de providência se dá em razão de um valo aberto na propriedade senhor Ernesto Justin, que tem causado sérios problemas para sua locomoção. O senhor Ernesto, que utiliza muletas para sua locomoção, enfrenta sérias dificuldades em suas atividades diárias devido à condição do valo localizado em sua propriedade. Desde a sua abertura em agosto de 2024, o referido valo não apenas impede a realização de suas caminhadas, mas também representa um risco à segurança e saúde. A mobilidade é essencial para a qualidade de vida do senhor, especialmente à luz de sua condição de saúde. A acessibilidade a espaços públicos e a possibilidade de realizar atividades físicas são fundamentais para o bem-estar físico e mental de qualquer cidadão. A situação se torna ainda mais preocupante quando consideramos o potencial para acidentes que pode surgir de um valo aberto, que pode causar quedas ou outras lesões graves. Além disso, é importante ressaltar que a acessibilidade deve ser uma prioridade para os órgãos municipais, visando atender às necessidades de todos os cidadãos, especialmente aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. O fechamento do valo não apenas atenderia à necessidade do senhor Ernesto, mas também promoveria um ambiente mais seguro para toda a comunidade. Portanto, solicito que o Executivo Municipal atue de forma celere para o fechamento desse valo que seja realizado, garantindo a segurança e a qualidade de vida do senhor Ernesto Justin e de todos os moradores da região. Requerimento. Diante do exposto, requer-se que seja encaminhada a este legislativo a confiança de que as providências serão adotadas com relação ao fechamento do valo, visando bem-estar, saúde e qualidade de vida do mesmo. Por fim, solicita-se que este pedido de providência seja encaminhado ao Executivo Municipal para que as medidas cabíveis sejam adotadas com a máxima urgência. Com essas considerações, peço o apoio dos nobres colegas desta casa, Reginaldo de Oliveira Kinevitz, vereador do MDB.
Obrigado, secretária, pelos trabalhos da casa. Cumprimentar os nobres colegas vereadores, secretária Adriana, também assistência, Elian Tresbach, assessor parlamentar, Odiel Vitti, assessor parlamentar, nosso amigo Praiano, ex-secretário, do Executivo, ex-vereador e presidente desta casa também, o nosso amigo Bruno, filho do vereador Reginaldo, popular Toco. Seja bem-vindo, é bom, bonito e bom ver a juventude nos assistindo. Alvimar Bobsin, dono do Vale, Portal do Vale, ao Richard, que transmite a sessão para vocês que estão nos assistindo. Uma boa noite para vocês e com nós aqui. Também, antes de passar a palavra dos líderes de bancada, quero dar o parabéns aqui para a servidora dessa casa também, Rose Clay Mendel, que amanhã está de aniversário. Parabéns, Rose Clay. De imediato, passo a palavra para os líderes de bancada por 20 minutos. Com a palavra, os líderes de bancada.
Passa a palavra, presidente.
Com a palavra, o líder da bancada dos progressistas, Jonas Camargo dos Santos.
Senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento os demais colegas, também na assistência quero cumprimentar o Fraiano, cumprimentando ele, cumprimento os demais que estão na assistência também, cumprimentar o Vilma, o Richard da TV do Vale, que cumprimentando eles, quero cumprimentar o pessoal de casa, a Adriana, nossa colaboradora aqui da casa. Senhor presidente, quero primeiro falar aqui sobre um pedido que fiz nessa casa de um ofício que botei para que nós provocássemos uma audiência pública em questão da nossa energia elétrica, da nossa luz. Sabemos a dificuldade que nós estamos passando, nós estatienses e até mesmo os municípios arredores que estão com essa necessidade, que é uma falta, na verdade, de respeito com a população, a questão da demora que a Equatorial está tratando com o município. A demora que o que a Equatorial, a CE, ela está demorando para responder as demandas do nosso município. Então, botei um ofício nessa casa, eu acredito que os nobres colegas vereadores vão apoiar. Já temos o deputado Joel também incumbido de provocar essa audiência pública para nós ouvir, né, dos responsáveis da Equatorial e da CE o que, que eles têm a dizer para nós. Porque precisamos dar uma resposta para a população do Itati. Precisamos, não é justo a gente pagar a conta, a gente paga caro na conta de luz e a gente não ter esse serviço disponível quando a gente precisa. Também, senhor presidente, quero aqui, neste momento, até trazer um relato. Não aconteceu no nosso município, mas é um relato que foi o que foi falado durante a semana, foi o que mais foi comentado dentro dos armazéns, dentro dos lugares públicos, pelos nossos agricultores. Senhor presidente, há um tempo atrás, mais ou menos, há uns 20 dias atrás, uns 30 mais ou menos, embaixo, nos bastidores dessa casa, nós conversamos e ainda eu comentei com os colegas vereadores para que a gente pudesse tomar alguma providência na questão dessa fiscalização que anda acontecendo do IBAMA, junto com a Brigada, com a Polícia Civil. No momento a gente achou por bem de não tomarmos nenhuma atitude, né? Porque nós estamos aqui para defender o agricultor. Mas quando eu ouvi falar no Covid há um tempo atrás, a gente ouviu que era lá no outro lado do mundo. E logo o Covid estava matando dentro da nossa casa. Logo o Covid estava invadindo a nossa família e destruindo a nossa família. Então esse relato hoje que eu vou trazer, e essa indignação aqui que eu vou trazer, é de um agricultor. Seu Valdemar Santa Maria, que estava trabalhando dentro da sua propriedade. E ele foi saqueado a sua vida por aquele que teria que defender os seus direitos. Aí pergunto para mim, por que que tu trouxe isso para cá, para Itati, Jonas? Porque aqui também nós temos agricultores. E que algum tempo já vem passando por esses problemas. Agricultores que estão acordados, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, esse mesmo sistema que seria para proteger o agricultor, é o que está quebrando as portas, que está quebrando as cancelas, que está derrubando as paredes das casas dos agricultores. Quero sim, senhores, convidar os senhores para que a gente possa ter um grito aqui, ter uma palavra como autoridade dentro do município para a gente proteger os nossos agricultores. E isso aconteceu aqui no Itati, de agricultor ser acordado com arma na cara. Isso não pode acontecer. São trabalhadores. Qual hoje é o incentivo para nós ter nossas crianças que fiquem dentro do município plantando, cultivando agricultura? A banana, que tanto nós falamos, como nós vamos plantar banana no meio do mato? Não tem como. A gente sabe. E aquele sistema que foi criado para proteger, para cuidar, para dar segurança, é o sistema que está deixando coagido a população, os agricultores. Isso não pode acontecer. Nós temos lá um exemplo. Já temos uma estatística, seu Valdemar, Santa Maria. Eu acho que a fiscalização, ela sim tem que acontecer. Sim, ela tem que existir. Mas hoje nós temos que chamar o agricultor, chamar todos aqueles agricultores e explicar para ele como funciona. Através de curso, através de palestra, não com arma na cara dentro da propriedade. Esse sistema está agindo errado. Esse sistema está agindo como se estivesse agindo com bandido. Porque não vai achar 6 horas da manhã um agricultor dormindo. Ele não é bandido, ele acorda 5 horas da manhã para fazer o seu trabalho. Todos os dias. Todos os dias, isso de segunda a segunda, de sol a chuva. Então, meus colegas vereadores, eu acho que a gente, como legislativo, chamar, conversar, chamar os poderes aqui para conversar, explicar o que, que pode e o que, que não pode. Não simplesmente eles entrarem porta dentro com arma, botando mão na cabeça, chamando o agricultor de vagabundo, chamando o agricultor de bandido. Isso não pode acontecer. Isso está errado. E aqui todos nós temos a raiz da terra. Todos nós somos netos, bisnetos, filhos de agricultor. E isso, quando pega num, tem que pegar em todos, dói em todo mundo. Porque é daqui da terra que nós tiramos sustento, que gira todo o Brasil, todo o Rio Grande do Sul. Então, meus colegas vereadores, eu peço que a gente estude um jeito, que a gente programe, que a gente busque informação, para a gente chegar lá no fundão hoje do Arroio do Pardo, lá no fundão do Três Pinheiros, no fundão do Carvalho, nos fundões aonde que a gente sabe que tem aquele agricultor, que ele não tem como ter a informação, que falta o acesso à rede social, e trazer ele para cá para a gente explicar para ele o que, que é lei, o que, que não é, o que, que ele pode requerer, o que ele não pode. Porque senão a gente vai enterrar outro agricultor do jeito que está acontecendo. Nós, agricultores, somos trabalhadores. Eles não são bandidos, não tem que ser tratado assim. Por isso que eu quero convidar vocês para a gente tomar essa dor junto. Porque sei que todo mundo aqui tem uma raiz de agricultor. Era isso, meu presidente. Até mais.
A palavra continua à disposição dos líderes de bancada por 20 minutos.
Essa palavra.
Com a palavra, o vereador Jairo Roberto Torres de Bittencourt, líder do PDT.
Presidente, com a sua permissão, cumprimento meus colegas vereadores, a nossa secretária Adriana, também o Elian, o Rosel, Caiano, sempre aí vendo as nossas sessões, assistindo, venham mais vezes. Também ao Bruno, filho do nosso vereador, a juventude na Câmara de Vereadores, quem sabe amanhã depois um vereador ou até um prefeito, né, Bruno? E também cumprimentar o Vilmar e ao Richard, que estão levando nossos trabalhos na Portal do Vale. Eu hoje vou começar parabenizando o pessoal do futebol, pessoal da transmissão, e principalmente o Vilinha, o Caifo, o Bananeiro e o Pinheirinho, que com uma rodada de antecedência já são os 4 classificados para o campeonato. Aí também parabenizar o Caifo, o América, o Independência e o Arroio por a participação no campeonato, porque alguém tem que ganhar e alguém tem que perder, e isso é bonito. Fizemos um campeonato, estamos fazendo um campeonato bonito, E o Itati está de parabéns mais uma vez pelo belo campeonato que estamos realizando. Também hoje eu quero dizer para vocês o quanto é importante a cobrança do vereador aqui. Eu sempre digo para os colegas vereadores, a gente tem que cobrar sim, porque eu falei na porta da academia na sessão retrasada, que já estava desde abril, e na outra semana já me mandaram a foto deles reformando a ponte, a porta. Então, às vezes, a crítica, quando ela é construtiva, ela faz parte, ela agrega. A gente não vem aqui para xingar governo, para desmerecer governo, mas sim para que as coisas aconteçam por melhoria da sua população, para evitar de, quem sabe, eles roubar um computador ou uma coisa assim parecida. Também a barragem dos Kellner, eu já vi que já se mexeram, já fizeram alguma coisa lá também. Falta o acabamento? Falta. Mas já fizeram alguma coisa. Já estava lá 60, 70 dias sem fazer nada na barragem, a barragem pronta, e as pessoas precisando daquela barragem, e a barragem pronta lá, e não dava um jeito de terminar. Então, ainda falta o material para liberar, mas já está 80% que, digamos que completada o trabalho. Também, minha gente, como eu disse que a gente tem que cobrar, a gente passou um projeto aqui, se não me engano, foi uma sessão extraordinária, os uniformes da Escola Celita. Pois vocês sabem, nós já estamos no meio do ano. E até hoje sequer retiraram as medidas dos alunos. Porque pode botar qualquer desculpa de que não fizeram uniforme, porque uma firma atrasou, por uma coisa ou por outra. Tá, mas eu pergunto para vocês, não teria que tirar as medidas das pessoas, das crianças? Um é tamanho G, outro tamanho E, outro tamanho M, outro tamanho P. Por que que nem as medidas tiraram? Talvez medidas está faltando ser tomadas. Talvez está faltando ir atrás, porque esse projeto já passamos. Até inclusive veio de uma forma que era tornando uso obrigatório com duas camisetas. Não quero mentir, se era uma calça, que se eu falar aqui eu vou mentir, mas a gente achou poucas peças de roupas e pedimos para mudar o projeto. Ou que não fosse obrigatório, ou que colocasse mais peças. Pois bem, optaram por não ser obrigatório. Mas sequer até hoje fizeram uma peça de uniforme. Nós já estamos no meio do ano. O inverno já está quase passando. Jaqueta para o verão não vai adiantar. Então a gente tem que cobrar sim. Porque daqui a pouco vão vir aqui, porque a firma tal, porque deu erro nisso, deu erro naquilo. Tá, mas nem as medidas das crianças não tiraram? Tem coisa errada. A gente tem que cobrar. E eu vou sempre continuar cobrando. Outra coisa, o nosso caminhão do lixo. Veio uma verba do Nereu Crispim, deputado, 450 mil, 450 e alguma coisa, para esse caminhão do lixo. A prefeitura ia botar uma contrapartida, 150, 160, 180, não sei, o valor ao certo eu não sei. Para aquisição desse caminhão do lixo. Também faz desde fevereiro, março, por aí que nós passamos esse projeto. A gente passou. Até agora não vejo o jeito desse caminhão do lixo. Então não adianta nós vir aqui só com promessa, nós vamos fazer, nós vamos buscar, nós vamos não. Tem que ter atitude. As coisas têm que acontecer. Não adianta ficar só por conversa. Vamos lá, vamos se mexer, Deu errado o caminhão do lixo de uma forma, vamos procurar outra. Mas aquela emenda veio para isso. E dos uniformes, o que eu tenho para dizer é isso aí, porque se fosse para fazer os uniformes, pelo menos as medidas das crianças já teriam sido tiradas, e nem isso aconteceu. Então eu peço ao executivo que tome essas providências para a gente poder dar uma resposta para os alunos, para os pais dos alunos que perguntam para a gente, que a gente não tem uma resposta. De repente, alguém tem uma resposta para nós e nós vamos ficar, vai nos convencer aqui. Mas até então, eu acho muito contraditório nem sequer ter tirado as medidas das crianças. Alguma coisa de errado tem. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos líderes de bancada. Com a palavra, o líder da bancada do MDB, Reginaldo Oliveira Knevitz.
Presidente, colegas vereadores, Valdir Danilo Cardoso, Ozel, nosso amigo Elian, agora que segunda passada não usei da palavra, hoje quero, em nome do nosso município, da nossa Câmara, agradecer a vocês dois por ter aceito o convite da casa para trabalhar aqui nessa casa. Obrigado de coração, o município agradece. Girma, seu filho, obrigado pela transmissão de sempre. A respeito do agricultor, meus amigos, quero dizer que nasci dentro da roça, e o agricultor sabe que sempre estarei do lado do agricultor. A respeito da nossa energia, já tem o pedido na mesa do nosso vice-governador Gabrielzinho, que realmente foi falado já no mandato passado aqui nessa casa. Não lembro se o presidente já tinha assumido aqui, já tinha, né? Não, ainda não? Tá. Mas, enfim, já foi falado aqui. Esse assunto já foi tratado, já está com eles. Inclusive, a gente até tem que ser mais ou menos justo. Depois que, sem mesmo marcar audiência, mas já deu uma melhorada. Está longe de estar bom. A gente sabe que está longe de estar bom. Mas esse assunto, com certeza, a gente está tratando e vamos melhorar. Sim, com certeza. Com o apoio do nosso vice-governador. Também eu gostaria de pedir o apoio dos colegas vereadores para que fosse dado um destino àquela carreta de madeira que se encontra no mesmo lugar. Desde antes do período eleitoral, eu, meus amigos e minhas amigas, não vejo como nós administrar um município dessa maneira, onde quantas pessoas necessitando da sua casinha, inclusive promessas que foram feitas na campanha, que a gente sabe disso, foi batido aqui nessa tribuna a respeito daquela carreta de madeira. E nada ainda foi feito. As pessoas esperando a casinha e a madeira lá apodrecendo. Aí vem um vereador aqui, diz que as madeiras estão podres. Vem outro, diz que as madeiras já vieram sem condições, que a gente sabe que não é verdade. A madeira daquela ali, ela não vai apodrecer de um dia para o outro. A madeira está sim em condições, está aqui o vereador Silvano, que entende de madeiras, que pode dizer. Não é eu que estou dizendo, é a população que está falando o seguinte, que eles estão esperando para ver se isso morre na casca, para ver se essa madeira toma o mesmo destino das outras. Então agora sim eu peço o apoio dos vereadores, de todas as bancadas, para que nós demos um jeito, aquilo ali está feio para o nosso município. Aquela carreta de madeira ali, as pessoas esperando. Tá? Também vou pedir um apoio para todos os vereadores e uma outra situação. A nossa quadra da bananeira, que é essa casa legislativa, no final do ano passado, destinou R$ 510 mil. Para aquela quadra. R$ 510 mil não é R$ 500 que tu vai, como diz outro, vai no boteco e toma em cachaça. Eu acho que é isso certo que está acontecendo. Tá? R$ 510 mil daria sim para fazer a cobertura daquela quadra lá. Porque eu acho que aquela gurizada lá da bananeira, no meu entendimento, eles merecem a quadra. Eles merecem um pouquinho de empenho do executivo, ou pelo menos então que o executivo diga: não vou fazer, torrei o dinheiro, ou vou fazer outra coisa com o dinheiro, qualquer coisa. Mas que dê uma satisfação, pelo menos, para a gurizada não ficar cobrando a gente diariamente, porque eles estão com a razão. Nós não temos com a razão em fazer uso da tribuna e falar que é normal 510 mil desaparecer assim. Para quem não está por dentro do assunto, a única coisa que foi feito lá, tá, nesse ano agora, foi uma roscadinha por fora e uma tinta branca por cima do barro. Por cima do barro. Tá, que faz 2 meses que foi feito e já está praticamente igual, com essas poucas chuvas que deu. Então ali foi um galão de tinta fora. Tá? Se não foi mais que um galão de tinta. Então eu, como vereador de todo o município, né, cabe a mim sim cobrar e defender a comunidade. E é isso que vou fazer e conto com os vereadores. Também hoje já vou adiantar o arroio do padre. Eu acho que não haveria necessidade de maneira nenhuma de um vereador ter que fazer um pedido de providência para que um senhor de 80 anos de idade consiga andar com as suas bengalinhas, consiga sair de dentro da casa dele e fazer a sua caminhadinha com o seu andador, que nem ele sempre fazia. Pois ali no arroio do padre, o seu Ernesto Justin, aconteceu isso. Desde antes da eleição, a prefeitura foi lá, abriu o valo, tirou os canos, disse que estava faltando um cano ou dois, disse que já ia voltar lá para arrumar lá. Até hoje, o senhor não consegue mais fazer a caminhadinha dele, porque ele não consegue passar por cima do valo, está até lá. Mandei para o presidente da casa, a semana passada, essa foto, tá? Que é simplesmente um absurdo uma situação dessa aí. Ah, meus amigos, então isso aí cabe a nós, independente de qualquer partido, qualquer vereador, mas eu acho que cabe a nós defender a população. Tá? Também, mais uma vez, quero agradecer ao seu Moreira e o Luciano Silveira por ter mandado a verba para a compra do nosso drone, que será de suma importância para o nosso agricultor. Muito obrigado ao seu e Luciano. Esse drone, com certeza, a população, para eles, vai ser de grande utilidade. Também gostaria de pedir para a prefeita, já que ela não instalou as câmeras de segurança lá, de monitoramento, aliás, da entrada para os Pinheiros, com a verba do nosso deputado, ao seu Moreira, que pelo menos diga para a comunidade: não vou fazer porque vocês não merecem, ou porque o dinheiro derreteu, qualquer coisa. Senão a população, eles ficam cobrando da gente. E tu não sabe mais o que fazer daí. Infelizmente, mas é assim que está acontecendo. Tá? De momento seria isso. Muito obrigado.
Encerrando o espaço de líder de bancada, não temos nada no regime de urgência, passamos para a ordem do dia. Aqui temos um convite da Escola Infantil IMEI Eloy Prout, que convida todos nós vereadores e convida a comunidade também para participar da festa junina, sexta-feira, no dia 11/7, às 19 horas, no Salão Municipal, ao lado da Escola Celita. Então a comunidade aí está convidada, além dos seus vereadores, para prestigiar a educação infantil do município de Itati na festa junina. Também lido no expediente passado, convidar novamente agora para quarta, dia 9/7, às 15 horas, para a discussão das metas do plano plurianual do PPA de 2026 e 2029, aqui nas dependências da Câmara Municipal. Então você que além de nós, vereadores e a comunidade, estar junto para um plano para os próximos 4 anos de governo, fazer parte e dar suas ideias, que venha participar, então, quarta-feira, às 15 horas, nas dependências da Câmara Municipal. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Os vereadores que este subscreve no exercício de suas funções vêm através deste solicitar aos vereadores do Poder Legislativo de Itati que juntos possamos convocar uma audiência pública para acontecer no município de Itati. Assunto sobre as redes elétricas nas comunidades de Itati da empresa equatorial. Itati, em 26 de junho de 2025. Jociel da Silveira Gross, vereador do PT, e Jonas Camargo dos Reis, vereador do PT. Como eu só vou usar do espaço para falar sobre esse pedido, o vereador mesmo já falou ali que foi feito já foi convocado a audiência pública. Só aguardar a data para nós fazer, então, para repassar para a comunidade. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Pedido de providência número 37 de 2025. Autor Jonas Camargo dos Reis, entrada 25/6/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itati, o vereador que este subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhada ao executivo municipal o seguinte pedido de providência. Sugere a contratação de empresa com britador para a produção de pedras brita destinada à recuperação e manutenção das estradas vicinais do município de Itati. Da justificativa: a conservação das estradas do interior é essencial para garantir a mobilidade da população, o escoamento da produção agrícola e o acesso regular de serviços públicos, como transporte escolar e atendimento de saúde. Nesse sentido, a utilização de pedra brita constitui solução técnica eficaz para assegurar maior durabilidade às melhorias realizadas, especialmente em trechos como tráfego mais intenso e suscetíveis a danos em períodos de chuvas. A contratação de empresa especializada com estrutura de britagem poderá contribuir para ampliar a capacidade de resposta da administração municipal, permitindo a produção de brita em maior escala e com melhor controle técnico, otimizando os trabalhos já em andamento e reforçando o excelente trabalho que vem sendo desenvolvido na área de infraestrutura rural. Com essa iniciativa, busca-se aprimorar os recursos disponíveis e colaborar com as ações do Executivo, sob com foco na melhoria da qualidade de vida da população e no fortalecimento do desenvolvimento local. Diante disso, encaminha-se ao presente sugestão e consideração do Poder Executivo. Jonas Camargo dos Reis, vereador progressista. Está em discussão o pedido de providência número 37/2025. Para discutir, o autor do pedido de providência, Jonas Camargo dos Reis.
Senhor presidente, em que discutir esse projeto, esse pedido de providência, que foi uma visita que tive no município vizinho aqui, perto, onde vi que funciona, sim, um britador, que hoje a matéria-prima, hoje nós temos sobrando. Conversando com um agricultor lá do fundo da bananeira, ele brincando, ele disse assim para mim: Jonas, eu vou começar a guardar a pedra porque um dia ela vai valer dinheiro. E aqui nós vamos ficar ricos pelo lugar que nós moramos. Então, senhor presidente, eu quero pedir para os nobres colegas vereadores que votem favorável. Que sim, é um pedido de providência onde a gente vai solucionar bastante problema nas nossas estradas. Porque a pedra passada com a máquina e com o rolo, ela dura muito mais que o saibro e a própria brita. Então, senhor presidente, quero pedir que os nobres colegas votem em favorável. E sim, tenho certeza que vamos estar juntos nessa.
Pedido de providência número 37, continue em discussão. Nenhum vereador mais para discutir, coloque em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o pedido de providência número 37/2025. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Vereadores de Itati. Pedido de providência número 38/2025. Autor Jonas Camargo dos Reis, entrada 25 de junho de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itati, o vereador que este subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Solicita a instalação de guarda-corpo, guarda-reis, na localidade de Bananeira, que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal por meio da Secretaria Competente. Pedido para a instalação de guarda-corpo, guarda-reis, no trecho da estrada da localidade de Bananeiras, compreendida entre as propriedades da senhora Giza e da senhora Vanilda, com extensão aproximada de 300 metros. Da justificativa, o trecho mencionado foi recentemente beneficiado com pavimentação asfáltica, representando um importante avanço na estrutura da região. Contudo, trata-se de uma via estreita e ladeada por declives, sem iluminação pública e com tráfego diário de moradores ou veículos, inclusive em horários de baixa visibilidade, considerando que, em razão das características geográficas e da ausência de rede de energia no local, não há viabilidade técnica imediata para a instalação de iluminação pública. A implementação de um sistema de guard-reis é medida urgente e eficaz para reduzir os riscos de acidentes e proporcionar maior segurança aos usuários da via. Trata-se de uma ação preventiva de baixo impacto orçamentário e alta efetividade que reforça o compromisso da administração com a segurança viária e a qualidade de vida dos cidadãos do interior. Diante disso, solicita-se o pronto acolhimento e encaminhamento do presente pedido. Jonas Camargo dos Reis, vereador progressista. Está em discussão o pedido de providência número 38.
Discutir, senhor presidente.
Para discutir, o autor do pedido de providência, Jonas Camargo dos Reis.
Senhor presidente, isso aqui é mais um pedido de providência, aonde me preocupo com a localidade ali da Bananeira, aonde recebemos de herança do governo passado, com um asfalto, onde foi melhorada a nossa localidade. Mas como chega a evolução, é necessário que a segurança chegue junto. Então eu estou pedindo que os colegas votem favorável a este pedido, para se atualizar ali aonde que é essa localidade, é dentro da Bananeira, entrando ali, passando a Dona Giza, tem uma ladeirinha ali para baixo. E ali precisa ter esse guarda-rei. Então eu queria pedir que os colegas votassem favorável a esse pedido.
Pedido de providência número 38, continua em discussão. Ninguém mais para discutir, coloque em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o pedido de providência número 38 de 2025. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Pedido de providência número 39 de 2025. Autor Carlos Renato Leal Negro, de entrada em 26 de junho de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a vossa excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Da situação. Na localidade de Linha Bernardes, nas proximidades da Igreja Católica Santo Anjo da Guarda, existia uma parada de ônibus de grande utilidade para os moradores da região. Contudo, a referida parada foi desmanchada para a execução de calçamento na área, o que, embora tenha sido um benefício para a comunidade, gerou a necessidade de uma nova estrutura para abrigar os passageiros que utilizam o transporte coletivo diariamente. Do pedido, diante disso, requer que se situe Executivo Municipal providencie com a máxima urgência a instalação de uma nova parada de ônibus no mesmo local da anterior, próximo à Igreja Católica Santo Anjo da Guarda, de modo a atender a necessidade da população local, garantindo-lhe segurança, conforto e acessibilidade. Dos fundamentos, a instalação de uma parada de ônibus adequada é um direito da comunidade, essencial para a mobilidade urbana, especialmente em áreas rurais e periféricas como a de Linha Bernardes. A ausência dessa estrutura tem gerado dificuldade aos moradores e demais usuários. Na conclusão, diante do exposto, solicito que sejam tomadas as devidas providências para a instalação da parada de ônibus solicitada no local mencionado, a fim de atender a necessidade da população local, melhorando as condições de transporte e mobilidade. Carlos Renato Leal Negro, vereador progressista. Está em discussão o pedido de providência número 39. Para discutir, o autor da matéria do pedido de providência, Carlos Renato Leal Neubert.
Senhor presidente, quero convidar e pedir o apoio dos colegas vereadores que vote favorável a esse pedido. Esse pedido é de grande importância para o pessoal que usa a van, que faz o roteiro, ônibus escolar, é de muita serventia. Então, peço que vocês votem favorável a esse pedido.
Pedido de providência número 39 continua em discussão. Para discutir, o vereador Silvano Castro de Borda, do MDB.
Senhor presidente, vim discutir esse pedido de providência. Muito bem, encaminhado pelo vereador Renato, porque realmente é uma vergonha, cara, assim, essa parada de ônibus. Não é uma parada que foi desmanchada há 2-3 meses. Está há anos lá. Foi desmanchada uma parada para fazer o calçamento. Fizeram o calçamento e esqueceram da parada. Então peço aos colegas vereadores que votam favorável, porque esse pedido de providência, eu acho que é a segunda vez que está vindo para cá. No outro, acho que o ano passado, o ano retrasado, o vereador Giovanni fez esse pedido de providência. Pode ser que agora, vindo de um vereador da situação, pode ser que seja feito. Era isso.
Pedido de providência número 39 continua em discussão. Nenhum vereador mais para discutir, coloca em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o pedido de providência número 39 de 2025. Projeto de lei número 33 de 2025. Suplementa a rúbrica da vigente lei orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito suplementar na importância de R$ 145 mil para suprir as seguintes rúbricas. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, R$ 145 mil. Artigo 2º. Servirá de cobertura para o crédito suplementar o objeto do artigo 1º acima, a redução da seguinte rúbrica: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, R$ 145 mil. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Vereadores. Da justificativa. Orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinados exercícios. Durante a implementação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que existem em atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante sua execução. A suplementação agora pretendida visa suplementar rúbrica da vigente lei orçamentária para execução de novos programas com a construção de sala de aula com módulo containers na Escola de Ensino Fundamental Itati, em 13 de junho de 2025. Madalena Cris Rapac, Prefeita Municipal. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Parecer do relator, projeto de lei número 33/2025. Relator, vereador Josiel da Silveira Gross, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 33/2025, da origem Poder Executivo. Ementa, suplementa a rúbrica da vigente lei orçamentária e da outras providências no valor de R$ 145 mil. Com as seguintes razões a seguir expostas, a proposição está adequada à sua forma, atendendo os aspectos financeiros e econômicos de acordo com a legislação que rege a matéria, estando apto a prosseguir em sua tramitação. Vereadores que votaram a favor: Jonas Camargo dos Reis, Carla Marcelli Chaves, Ociel da Silveira Gross, Paulo Maier Karkuchinski e Jairo Roberto Torres de Bittencourt. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Parecer do relator do projeto de lei número 33 de 2025. Relator, vereadora Carla Marcelo Chaves, da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei número 33 de 2025, da origem do Poder Executivo. Ementa. Implementa rúbricas à vigente lei orçamentária e da outras providências no valor de R$ 145 mil para suprir a seguinte rúbrica. Com as seguintes razões a seguir expostas, o autor do projeto tem legitimidade para propor a matéria. A proposição atende ao aspecto constitucional, legal e regimental. A redação está adequada. Portanto, o projeto possui viabilidade técnica para seguir sua tramitação. Vereadores que votaram a favor, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Josiel da Silveira Gross, Silvano Castro de Borba, Carla Marcelo Chaves e Reginaldo Oliveira Quinevites. Itati, 30 de junho de 2025. Está em discussão o projeto de lei de número 33 de 2025. Ninguém para discutir, eu coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 33 de 2025. Seria isso que tinha para a ordem do dia. Passamos para explicações pessoais para seus vereadores por 10 minutos. Com a palavra, os vereadores.
Peço a palavra, senhor.
Com a palavra, vereador Jonas Camargo dos Seis, do Progressista.
Senhor presidente, volto aqui nessa tribuna. Primeiramente, quero dar meus pêsames, dar meu sentimento à família da dona Giovanni, que partiu, foi descansar, deixar aqui meus sinceros sentimentos e que Deus possa confortar, né, o coração da família nesse momento de luto e de dor. Também, senhor presidente, quero falar também da coleta do vidro, que vai ser agora na quarta-feira, no dia 9, vai passar o caminhão no mesmo roteiro do caminhão do lixo nosso. Também, senhor presidente, eu escuto algumas coisas que até me deixam contente por um lado e surpreendido pelo outro. Voltamos aqui nessa questão do drone. O vereador Reginaldo, ele fala, parece brabo, né? Nessa questão do drone. Queria eu que fosse real essa situação. Tomara que seja, tomara que dê para nós comprar esse drone. Porque se o senhor Moreira ouvir um pedido de providência do vereador Jonas, aonde ele nem conhece, eu fico muito contente. Porque para mim não tem partidário, para mim é o município do Itati que vai ganhar, é o agricultor do Itati que vai ganhar. É nisso que eu estou pensando no drone. Só que eu não entendo por que bater toda hora nessa situação. Se vem a emenda, que a prefeita compre o drone e que o agricultor seja beneficiado. E eu vou ficar contente porque ele ouviu um pedido de um vereador que ele nem conhece ainda. Quero ter o prazer de apertar a mão dele qualquer dia desse. Porque se o vereador passou 4 anos e não teve capacidade de fazer um pedido simples desse para o deputado dele, sinto muito. O senhor já ouviu falar no passarinho chupim? Ponha o ovo para os outros chocar? Não dá para ser assim. Ou chocadeira? Não dá para ser assim. Em questão da quadra, foi feita uma recuperaçãozinha ali, básica. Não é os 500 e tantos mil que foi falado aqui, né? Porque foi gasto realmente, de repente, até uns R$ 500, que de cachaça dá muita cachaça, dá até para ficar um pouco bêbado e falar bobagem. Então, eu acredito que vai ser feito muito mais. Aquele lugar merece muito mais que uma recuperaçãozinha, uma pintura, que nem os vereadores em cima do bairro, do barro. Também o vereador Jair esteve nessa tribuna e levantou a questão do caminhão do lixo, do uniforme. Eu quero fazer uma pergunta para o vereador. Eu sei que ele vai responder aqui. De repente vai vir me chamar de puxa-saco e eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Nem um pouco preocupado. Eu quero perguntar para ele que data que ele impostou à prefeita E que data ele postou ao presidente dessa casa e que data que nós fomos postados? Porque essa casa ainda continua com os pisos quebrados, com o corrimão solto, e não sei se não chove dentro, porque não deu mais chuva. É a mesma burocracia que tranca de um lado, tranca do outro, ou a lei é para um, para o outro não funciona. Essa é a minha pergunta. Isso me dói pelo presidente dessa casa, porque eu sei que ele tem vontade de fazer, e sei o potencial dele, que sei que ele vai fazer, mas eu sei a burocracia que tranca para ele executar o trabalho. Mas a diferença é o executivo do legislativo. Foi comprado sim um caminhão do lixo, a empresa não cumpriu com a demanda e a gente sabe que tem a fiscalização. A mesma coisa, ele quer que tire as medidas das crianças no colégio com qual empresa? Foi chamado, eles erraram, foi contratado, foi aberto outro edital. Mas eu queria que ele me esclarecesse para mim se foi empossado diferente. E se o presidente conseguir explicar para mim essa questão da burocracia que ele tem para reformar aqui, tanto a burocracia para tocar o executivo. A gente sabe que existe norma, existe regra. E elas têm que ser cumpridas. Era isso, meu presidente. Até a próxima.
A palavra continua à disposição dos vereadores por 10 minutos. Com a palavra, o vereador Reginaldo Oliveira Knovitz, do MDB.
Presidente, vereadores, eu quero agora conversar um pouquinho com vocês de casa, mas quero me dirigir especialmente ao Jonas. Talvez eu não vá conseguir usar as palavras certas, mas Chupim, vereador, é aquele que anda sempre garradinho no Rodrigo e no Flori, que se tirar uma foto de qualquer pedaço deles, tu aparece. Mas fazer o quê, né, vereador? Infelizmente, né? Vou fazer também, vereador, mais um resumo para ti, vereador. O senhor diz que eu passei os 4 anos sentado nessa cadeira. Pois é, vereador. Mas como assim, se a sessão ela é transmitida e eu aumentei a minha votação em todas as urnas? Vou fazer um relato para o senhor, vereador, que eu acho que o senhor é surdo, ou sei lá, o que, que o senhor tem na sua cabecinha, tá? Para não dizer outro nome para ti. Vereador, na outra eleição fiz 78 votos na mesa da bananeira. Agora aumentei 10, dá 88. Arroio do Padre, vereador, 33 na eleição, 33 na outra, idade de Cristo. Mas tu não sabe o que é isso, tá da boca pra fora, né? Tá, vereador? Centro de Itati, vereador, onde a outra tinha feito 43, agora deu 90. Onde o pessoal mais acompanha a casa legislativa, que é o Itati. Eu mais do que dobrei a minha votação. E o que é mais importante dizer para quem está em casa, sem a dona Mirta também, debaixo do braço, sem assistência social, tá? Eu entrando nas casas e pedindo voto, tá? Sem a Secretaria de Obras também. Mesmo assim, vereador, ainda fiz 100 votos a mais que tu, praticamente. Tá, vereador? Na linha Bernardes, onde na outra eleição eu tinha feito 14 votos. Aliás, tinha feito 2 votos. Agora fiz 14. Na entrada do Trespeiro, onde tinha feito 16, agora fiz 17. Na Costa do Morro, onde tinha feito só 1, agora fiz 14. Na urna do fundo do Trespeiro, a única urna que eu não pontuei, na outra eleição, agora fiz 3. E isso, sem puxar saco de ninguém. Tá? Sem puxar saco de governo nenhum. Isso é bom, mas deixar bem claro que o senhor, aquele dia, quando eu estava de atestado, vereadorzinho, tá? Que inclusive estou aqui indo com os hematomas, graças a Deus não foi nada de grave, tá ali meu atestado aqui na casa, para quem quiser ver, tá? Peço desculpas pro pessoal de casa, inclusive, por não pude estar presente naquela sessão, tá? O senhor tocou no meu nome de novo. Eu não sei, vereador, o que, que o senhor quer que eu faça? O senhor quer, no caso, que venha emenda que nem veio lá pro Três Pinheiros e fica quieto de novo, vereador? Por que, vereador, que o senhor não pede para a sua prefeita e faça o calçamento do Arroio do Padre, onde já tem dinheiro meu? Hein, vereador? Por que, que o senhor não pega e não faz isso, vereadorzinho? Hein, vereador? Para um pouco de puxar saco deles e atende a comunidade. Pedido de providência, nós pudemos botar 50, 100 aqui. Que adianta, vereador? Se o dinheiro da minha emenda impositiva para o Arroio do Padre, o teu prefeitinho não atendeu e essa aqui não vai atender também. Agora, eu quero dizer para vocês que estão em casa, quero dizer para vocês, vereadores, eu se um dia depender de ser vereador, para eu ser vereador, eu tenho que passar 4 anos puxando o saco de prefeitinho, daí muito obrigado pelo cargo. Muito obrigado mesmo. Tá? Então é assim, vereador, eu acho que a partir de hoje, o senhor não vai mais ofender quem está em casa. Sim, porque o senhor ofende quem está em casa. Porque eu aumentei em 100 votos a minha votação de uma eleição para outra. Tá, vereador? O senhor está ofendendo quem está em casa. Tá? É lamentável, vereador. Mas se nós, vereador, quem sabe, vou voltar mais um pouquinho, pegasse aquelas pessoas que estão escritas nas casinhas e fosse ali pegar essa carreta de madeira, fizesse as casinhas para as pessoas, daí sim eu poderia, vereador, quem sabe te dar até os parabéns se tu ajudasse nisso aí. Mas isso aí não, meus amigos, não. Não, 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 essa madeira tem que ficar quieta lá na carreta. Pois é, mas por que, que essa madeira tem que ficar quieta na carreta? Eu pergunto para você de casa que está me assistindo. Por que, que essa madeira não pode ser feita às casinhas? É essa a minha indignação. Por que, que essa casa e o vereador insiste em dizer que não é verdade todos os vereadores que estavam aqui no outro mandato e esse daqui, pode vir aqui, pode dizer 510 mil reais foi para a bananeira, para a quadra? O vereador, eu quero dizer para ti, vereador, que eu jamais vou me dar o trabalho de embrabar contigo, vereador. Não. Nunca. Só que se eu peço uma emenda para um deputado, tá? Esse deputado manda esse dinheiro, cabe a mim fazer o meu papel. Tá, vereador? Coisa que o senhor não está sabendo fazer o seu. Não gostaria, vereador, de novamente chegar nesse ponto contigo. Tá? Mas as coisas que estão erradas, tu não acusa. Tu não pede. A tua comunidade, que nem tu fala. Eu, como vereador, junto com os outros que estavam aqui, destinamos 510 mil para lá. E o que que tu está fazendo, vereador? Tu está dizendo que não tem o dinheiro, né? Ah, mas agora eu acho que não tem mais mesmo, né? Agora acho que não tem mais mesmo, né? Tá? Lamentável, vereador, mas acho que o senhor deveria de repensar um pouquinho, tá? Porque quem está pedindo uma casinha, quem está de atrás de uma casinha, que escutaram a promessa, eles estão pedindo porque eles precisam, porque eles necessitam, tá? Era isso que o senhor deveria de fazer, como vereador, tá? Não dizer, usar a tribuna e dizer que está certo o caminhão de madeira ficar ali, a carreta de madeira ficar ali. O senhor jamais, vereador, deveria de usar a tribuna para dizer que não foi os 510 mil, se já foi falado aqui por 50 vezes isso aí. Toda a população sabe. O senhor está tentando vendar, vereador, os olhos das pessoas? Não vai conseguir, vereador. E não adianta o senhor ficar brabinho, tá? Querer dar uma de homizinho e vir aqui achar que não. Deixaram na reta, vão vir. Simples assim. Tá? Os outros vereadores não têm a culpa de ser, a gente sabe que não tem. Só que o senhor insiste em defender o que está errado. Tá? E eu, se deixar de ser vereador amanhã, eu não vou morrer de fome. Tá? Não vou morrer de fome. Tá? Será isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos vereadores para explicações pessoais.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Celinho, dos progressistas.
presidente, com a sua permissão, cumprimento os demais colegas vereadores, nosso colega Adriana, ao Elian Oziel, ao ex-vereador e presidente dessa casa, Praiano, ao Richard Alvimar, da Portal do Vale, a você de casa que nos assiste, um abraço no coração. Quero começar mais uma vez agradecendo a todas as equipes, o pessoal do futebol, Secretaria de Esporte, o Paulo César, mais um final de semana com rodada. Graças a Deus tivemos jogos bons, onde ninguém se lesionou. Já temos as quatro equipes classificadas, onde as outras quatro também não conseguiram almejar a classificação, mas todos de parabéns por brincar, por participar, por jogar. O esporte, eu sempre falo que ele é saúde, é vida. E domingo que vem tem mais uma rodada, depois vai ter as semifinais, as finais. O nosso espetáculo aqui do nosso município, que todo mundo adora, gosta de estar ali na beirada do campo final de semana. Quero também agradecer a parceria do deputado Joel, onde procuramos ele no gabinete, eu e o vereador, junto com o vereador Jonas, que a gente levou até ele a demanda que vem judiando muito da nossa população itatiense, que é a questão da falta de energia, a falta de atendimento, comerciantes, quem tem supermercado, quem tem os tendeiros, enfim, todo mundo sofre e a gente quer saber deles, a gente quer respostas, o povo itatiense quer respostas, o porquê que a gente é ignorado, o porquê da falta de atendimento, o porquê da demora do atendimento. E a gente precisa saber o que está acontecendo, a gente precisa do esclarecimento deles. A audiência ainda será marcada, uma audiência pública, ela só tem força e a gente só conquista ela com a ajuda do povo, o pessoal vindo, lotando a casa, para a gente mostrar realmente a nossa necessidade, o que, que o nosso povo está precisando, o que, que a gente precisa passar para eles. Então, será marcada uma data ainda no qual vamos passar para a população, para poder participar, todos poderem vir. Não podia deixar aqui, eu, filho de agricultor, me criei na roça, trabalhei muito com meu pai, muito de peão, como se fala, muito de sol a sol, né, o caso que aconteceu lá em Santa Maria, com o seu Valdemar. É um ato inadmissível, não podemos deixar chegar até o nosso Itati. O pessoal, o colono, ele acorda 4, 5 horas da manhã, não tem hora para retornar dentro de casa, de forma alguma pode ser abordado de uma forma brusca ou de qualquer outra forma que seja, de forma armada. Isso a gente tem que passar para nossas autoridades, para o órgão que trabalha com o nosso agricultor aqui dentro. Temos que levar também as capacitações, as palestras até a residência, até a propriedade dos nossos agricultores, para eles saberem o que podem e o que não podem fazer e que consigam trabalhar de uma forma legal, bacana e com segurança. E a gente não pode deixar, repito, chegar esse ato. Acontece lá longe, amanhã ou depois pode acontecer aqui também. E os nossos agricultores, a gente, somos colonos, precisamos, não podemos deixar de tocar nesse assunto e precisamos tomar medida para que não chegue até aqui. Voltando aos assuntos dos colegas vereadores, né, já falei várias vezes aqui, a gente tem algumas pessoas que parecem que é que nem o volante número 5 no futebol. Parece que é só desmanchar a jogada. Tem o camisa 10 que arma e tem o 5 que só desarma. É que nem eu chegar aqui e eu tocar um punhadinho de terra nesse piso, né? Eu posso chegar aqui depois e dizer que o piso da casa, da Câmara de Vereadores, está todo sujo, que não tinha condições. Mas não, a gente sabe, e todos nós aqui, a gente queria que as coisas corressem o mais rápido possível, corressem bem. Mas temos colegas aqui que já foram vereadores, que são vereadores, que já foram secretários, e sabem que às vezes a parte burocrática ela impede de a gente conseguir correr um trabalho rápido e de fazer as coisas. A gente tem essa vontade que tudo recorresse bem, tudo fosse rápido. Seria um conto de fadas. A gente chegaria aqui na segunda, não precisaria haver cobranças entre nós, nem para o executivo, nem para secretário nenhum, assinaria e iria embora. Mas, infelizmente, acaba não sendo assim. Só a gente não pode usar de um fato, dois, que acaba não acontecendo, às vezes, na rapidez que a gente quer, para dizer que está tudo errado. É como eu já falei várias vezes da situação da madeira aqui. O Silvano trabalha com madeira. Se ele me dizer que ele consegue fazer uma casa inteira só com pau 10 por 10, ou de 2,5 ou de 5, está tudo bem, ele lida com madeira, eu não lido. Ou se não, que nem a questão do caso das câmeras. O vereador Reginaldo, se ele ir na prefeitura e ele pegar o documento que veio a emenda, ele vai ver que lá não tem a descrição que veio para câmeras. Câmeras foi instalado umas quantas no ano passado, mas não na localidade de Três Pinheiros. Então a gente tem que pegar certinho e ver antes de vir aqui cobrar. Para alguma coisa a emenda está lá, mas não veio destinado câmeras como foi citado aqui na tribuna. A gente sempre tem que cobrar, sou parceiro para cobrar, me coloco à disposição para cobrar, mas a gente tem que vir aqui cobrar com a verdade. E quando as coisas acontecerem, a gente também elogiar. Pode me chamar de puxa-saco, disso, daquilo, mas eu sou parceiro para cobrar, a prefeita sabe, o secretário sabe, e quando precisa elogiar, eu também elogio. E por me chamar de puxa-saco, ou puxa-saco disso, daquilo, de prefeitinho, não me ofendo, o cara foi um dos melhores políticos que esteve aqui, resolveu, melhorou, é só olhar a estrutura do município, e para mim não é ofensa nenhuma, muito pelo contrário, é elogio. Por hoje era isso, presidente.
A palavra continua à disposição para explicações pessoais aos seus vereadores. Com a palavra, o vereador Silvano Castro de Borba, do MDB.
Senhor presidente, com sua permissão, cumprimento os colegas vereadores, cumprimento a Adriana, secretária, Eliane, Baiano, Osiel, que estão na assistência, Richard, Vilma e todos que nos assistem de suas residências. A Equatorial, isso aí vem, até hoje eu vou dizer assim, ó, eles melhoraram ali, eu acho que uns 20%, porque quando começou era terrível, né? Ficava 5, 6 dias sem luz, hoje já deram uma melhoradinha, mas tem muito que melhorar ainda. A empresa foi multada em milhões já por mau atendimento e tem que ser feito alguma coisa para que isso melhore, para que eles respondam mais rápido uma ligação, uma falta de energia. Então tem que ser feito alguma coisa. Também aqui pedido de providência aqui da parada de ônibus da linha Bernardes, que vim aqui discutir. E tem um pedido de providência também, uma parada de ônibus Três Pinheiros, feito por um vereador da situação. Só que hoje estão nos cobrando, não sei se cobraram dele também, que nós tínhamos uma falta de uma parada de ônibus, hoje temos falta de três, porque foram lá e desmancharam duas. O executivo foi lá, não sei se estava caindo aquelas. O qual motivo, tem uma ali na entrada da Rua dos Polacos, que eles dizem ali, não sei qual é o nome daquela rua, porque com certeza tem um nome, até hoje não mudaram placa. Como em muitos tal os pedidos de providência que eu falei o ano passado, e pode ter certeza que tem uma gaveta cheia de pedido de providência. Eu fiz quantias. Hoje não sei se faço mais porque não adianta. Até hoje o que eu fiz, nome de rua. Desde o primeiro ano de mandato. Acho que todo o município que não tem uma rua que não tenha um projeto de lei pedido nessa Câmara por algum vereador que não tenha nome de rua. Só que não foi colocado as placas. Não sei o motivo, no que está trancando essa burocracia. E falando em burocracia, a roupa, tá? Tranca na burocracia, por isso aqui. E essas paradas de ônibus, o que está trancando? Isso não é um edifício, não é um prédio, não é um sobrado que precisa de um engenheiro. Hoje pegar um pedreiro aí, um carpinteiro, para fazer uma parada de ônibus, desde num meio-dia, num dia, de dois, três, faz uma paradinha. Aquele pessoal ali, ó, lá do outro lado que eu falei, daquela linha lá dos polaquinhos, que eles dizem lá. Lá não entra escolar. Eles têm que vir de lá com as crianças até ali esperar o ônibus. Pai vem, traz os pequenos, outros vêm, e vão ficar ali aonde? Debaixo de uma árvore? Porque não tem uma parada de ônibus, tinha uma. Só que esse parada de ônibus também foi feito de um jeito que eu não sei onde é que eles copiaram aquela engenharia daquelas paradas, que eles já fizeram elas tortas caindo. Com madeira sem tratar. Pode ir lá, qualquer um de vocês vereadores, vão lá, tá lá os pau tirados. Foi feito, acho, nos últimos anos do Flori. Então, durou 5 anos, 6 anos. Tem uma casa em João de Barro, dura mais que isso. E, então estão lá. O pessoal hoje tem parada, aquela que o vereador Paulo fez o pedido lá também. Já faz meses, está lá. Sem uma parada de ônibus, mas foi pedido. O ex-vereador Juca, lá, o Geraldo, liberou, deu um pedaço de terra, o Paulo falou, a gente falou com ele, não, pode fazer. Se tiver que mudar a cerca, vão lá e marco, onde é que é, eu mudo a cerca, pode fazer. Então não sei qual é a dificuldade.
Olha a dificuldade de fazer. É um pouco, passa o inverno e está lá as crianças esperando. Dá um dia de chuva, frio, 7 horas da manhã, que nem o ônibus passa 7 e pouco. As crianças lá com guarda-chuva, aí dá vento. Então peço ao poder do executivo que, sei lá, tome providências. É umas coisas simples, né? Não é um fim do mundo fazer uma paradinha de ônibus. Então tá lá, desmancharam uma ali na entrada do Vanderli também, conhecido na entrada do Vanderli, antes da igreja ali, que tem as crianças lá no ônibus escolar, vem para ali esperar. As pessoas idosas que vêm esperar a van, vem para ali também. Não tem onde ficar. Então, umas coisas que não dá para entender, cara. Sei lá, vai tanto fazer uma coisa grande e as coisas pequenas que é fácil de resolver, que vai. Tem gente que vai ser beneficiada que eles não fazem. Então eu queria, sei lá, um motivo, eu queria saber qual o motivo. Não pode ser a burocracia que vai trancar um município de fazer uma paradinha de ônibus. Vão lá e façam um troço, um meio provisório, mas que as crianças, as pessoas que estão ali esperando um ônibus escolar, ficam abrigados.
Era isso, presidente, muito obrigado.
Palavra continua à disposição dos vereadores para explicações pessoais.
Essa é a palavra.
Com a palavra, vereador Jairo Torres Bittencourt, do PDT.
Senhor presidente, Walter Santeguni, vejo que os nossos vereadores, eles não aceitam críticas. A crítica, ela, sendo construtiva, a gente pode fazer, vereador. Tu falou aqui que tem burocracia, os uniformes escolares, tem burocracia na Câmara de Vereadores, tem piso quebrado. Só que eu digo uma coisa, vereador. A diferença de um projeto que nós temos para fazer para essa Casa Legislativa, com recepção, mudar as salas lá embaixo, fazer duas salas aqui em cima. Passa por muita gente o projeto. Agora, uma simples licitação de uniforme demorar 5 ou 6 meses, daí eu não sei como é que vai ser a coisa, como é que vai funcionar. Daqui a pouco vai terminar o mandato e as crianças estão sem uniforme. E, se não me engano, nós passamos esse projeto numa sessão extraordinária que a prefeita não queria perder uma verba. Não sei como é que era lá. Eu não estou lembrado, então, por isso eu não falo com convicção. Mas já vai fazer 5 ou 6 meses. A nossa obra aqui, o presidente, claro que tem burocracia também. Eu já fui presidente. Eu sei que a prefeita tem burocracia. Mas o Silvano acabou de falar aqui. Tem tanta burocracia assim para fazer uma parada de ônibus? Vereador, eu vou relatar para ti, quando eu fui secretário de obras, eu era secretário de obras e o Foguinho secretário da agricultura. Nós fizemos 7 paradas de ônibus, é a conta da mentira, nós fizemos 7 paradas de ônibus. Reformamos, não, é a conta da mentira, você quer saber o nome da aonde eu fiz? Se duas localidades. Fizemos 2 na Bananeira, 1 aqui perto da barragem da Figueira, 1 na entrada dos 3 Pinheiros e mais 2 lá no fundo dos 3 Pinheiros. Mais 3, aliás. Uma lá perto do Zequinho, uma perto do Zidoro e a outra ali perto do... A outra lá perto do Zidoro, tem mais uma ainda. Sei que foi 3 lá no fundo e 1 aqui, no 3 Pinheiros foi 4. Fizemos 4 pontos de pensa, reformamos. E 7 paradas de ônibus. E fizemos o galpão da integração. Fizemos a inauguração da frente do campo municipal. Foi 94 tubos e 4 bocas de lobo. Inauguramos a escola Celita. Tudo isso num ano. Então, vereador, eu acho que não adianta nós vir aqui dar desculpa para... Ah, porque tem o Santos. Claro que você sabe que tem. Já fui secretário e sei que tem Santos. Mas tem coisas que não dá para comparar a reforma da Câmara. Isso aqui nós queremos fazer nós vamos fazer uma revolução aqui nessa Câmara. Vai ficar top aqui, com recepção e tudo. Agora, tu comparar um projeto de uniforme escolar com um projeto da Câmara que tem 4 pisos quebrados. Não, vamos só trocar os pisos. Vamos fazer recepção. Vamos fazer 3 salas lá embaixo, mais 2 aqui em cima. A coisa vai ficar diferente. Então não adianta vir para cá, porque Paulo, Pedro... Não, cara, não é assim que funcionam as coisas. E a nossa prefeita tem experiência, não é você dizer que ela tinha experiência? Como é que ela pode entrar num barco furado dessas empresas que dão furada para trocar um uniforme? Também, já que o vereador falou do nosso agricultor lá, de Santa Maria, isso é uma verdade. Acontece que foi feita uma lei para a Amazônia, e o pessoal do IBAMA, esse pessoal encarregado aí, eles estão executando aqui no interior, nos colonos simples, dos pequenos colonos. Faz uma lei para o grande produtor que desmata, que faz, acontece lá. E aí o nosso colono aqui derruba 2 árvores, não pode trabalhar. Isso sim é uma injustiça com o nosso agricultor. E nós temos que brigar por eles. E vamos brigar sim. E peço para os vereadores que, se tiver como nós fazer alguma coisa... O vereador também falou na questão da Equatorial. Eu e o prefeito Flori e o Jamanta tivemos na Equatorial. Assim que começou. Hoje já melhorou um pouco. Está complicado. Já melhorou um pouco. Mas a gente já teve lá. Assim que começou a dar problema, a gente já teve lá, cobrando. E eles não tinham muito o que fazer. Segundo eles, entraram num barco furado. Que a CE estava com muitos problemas, muitas indenizações e muitas coisas. E eles custaram, estão custando ainda, a se reerguer. Hoje, pode ver que já melhorou um pouco. Não está na... Tem muito o que fazer ainda. Mas já foi cobrado sobre isso aí, a Equatorial. Já foi ido lá no gabinete. No governo passado. Foi cobrado. Então, vereadores, o que eu quero dizer para vocês é que não adianta nós vir para cá discutir, bater, se esfolar. Se está errado, está errado. Está demorando e ponto. Eu só fiz uma crítica que estava demorando. Se alguém pudesse me dar uma explicação, que viesse. Ou vão dizer que não está demorando o uniforme escolar? Vai terminar as aulas e não vai vir? Está demorando. Ah, foi licitação que deu errado, que não deu? Eu tenho que fazer o meu papel, eu tenho que vir aqui cobrar. Eu tenho que cutucar. Eu tenho que fazer o Poder Executivo correr atrás. Se aquela empresa não deu, vamos atrás de outra. E essas questões de ser vereador também com celular, direto, recebendo informação, eu volto a dizer. Não vamos trabalhar com ajuda de universitário, vamos ser vereadores nós mesmos. Sempre pedindo ajuda dos universitários, no celular, o tempo todo pedindo informação. É do ex-prefeito, da prefeita, do secretário? Se não temos capacidade para ser vereador, vamos fazer outra coisa. Mas não vamos estar trabalhando com a ajuda dos universitários, só os outros. Ser vereador mandado? Não, para o mandado não, vamos ser vereador. Celular o tempo todo ali. Vocês me viram no celular? Vocês viram o vereador Foguinho no celular? Nós vamos ali olhar a sessão, botamos ali no aplicativo ali da Portal do Vale e ali ficamos. Aí os vereadores passam o tempo todo ali. Para os pau mandado. Seria isso, meu presidente. Muito obrigado, uma boa semana a todos.
Palavra continua à disposição dos vereadores por 10 minutos. Com a palavra, vereador Renato Leal Neubert, dos Progressistas.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, nossa secretária Adriana, assistência, Virma e Richard. Pessoal que nos assiste de casa. Ali, senhor presidente, eu vendo o vereador Jairo falar, né, eu acho que ele falou certo, né, que o que foi feito num ano, né, aí isso que é administrar, né, com o prefeito Flori. Olha só a quantidade de coisa que foi feita num ano. Imagina os 4 que foi feito. Então, esse próximo governo que temos agora, com certeza vai ser de igual para melhor, né?
Então está muito certo, vereador Jair.
Também a questão ali, que eu sou agricultor, onde me doeu muito, aquela questão lá, daquele órgão lá que aconteceu lá em Santa Maria. Que aconteceu comigo mesmo aqui, né? De chegar a FEMA, chegar a Patran, né? Com o revólver na mão, né? Para ir na minha estufa lá. É uma coisa que, muito bem colocada, uma coisa que tem que mudar, né? Essa gestão deles, né? Porque agricultor não é bandido, porque hoje, parece que esses órgãos, o agricultor é tratado como bandido. Né? O agricultor já é agricultor porque são filhos de pai pobre, né? Não tiveram estudo, que os próprios pais não puderam dar os estudos, e eles foram obrigados, nós, a ficar na roça. Então, eu acho que tem que ter um pouco mais de respeito para os nossos agricultores. Seria isso, uma boa semana a todos, e meu muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos vereadores por 10 minutos. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra. Vou passar o espaço para o meu vice-presidente assumir e eu mesmo vou fazer uso da palavra.
Presidente, nobres colegas vereadores, secretária Diana, mais uma vez assistência, em nome do meu amigo Traiano, a você aí de casa que nos assiste aí, em nome dos meus filhos, Luiz Felipe e Mona Lisa Randon, cumprimento vocês. Hoje um pouco mais acirrada a sessão, né, vejo os nobres colegas vereadores pelas suas discussões e todos com fundamento, né, e para isso que senhores vereadores estão aí para defender seus eleitores e lutar pela localidade do nosso município. Queria começar já dando aos pesares pela morte e falecimento da dona Ivani Ramos e a família do Juscelino. Ramos ali, uma família muito querida pela nossa população itatiense. Sentimentos da família enlutada, amigos e parentes. Aqui, falar um pouco sobre a energia elétrica dentro do nosso município, e não só no nosso município, em todo o estado, está uma vergonha equatorial. Assim como os vereadores fizeram um pedido para uma audiência pública, assim como o deputado Joel Vinck, do Progressista, também, junto com a Assembleia, fazendo um pedido de audiência pública, eu também, no começo desse ano, também mandei um ofício pedindo uma audiência pública para o pessoal da Equatorial. Então, são várias mãos, várias cabeças trabalhando em prol do nosso município de Itatim. Aqui me espanta, ali às vezes, nobres vereadores, uns já secretários, que já passaram por secretarias, aqui às vezes discutir sobre quão é difícil fazer uma licitação ou comprar por algo tão fácil e simples de se resolver. Aqui o vereador Jonas ainda falou, citou o nome do presidente, meu nome aqui nessa casa, sobre a obra que tem na casa, como que deve fazer? Ora, vereadores, se vocês, vereadores, até hoje, se eu tiver que explicar a vocês o que acontece dentro de uma casa que vocês já estão, por favor, né? Por favor, isso vocês têm que saber, decora, assim como eu, o que precisa e como deve ser feito. Tanto é que o mesmo projeto que vem para essa casa, lá no início, para nós administrar o nosso dinheiro, muitos vereadores foram contra, onde já se faltaram 500 mil, 300 mil, 400 mil, porque dependemos do Poder Executivo para assim fazer as nossas coisas dentro do Legislativo. Então, é difícil, às vezes, fazer, mas temos também que ter a empatia e acreditar e saber o que estamos falando. Aqui também queria dar os pesares. Eu acho que não é só a família do seu Valdemar de Santa Maria, é as famílias dos agricultores, que aqui, né, pela morte desse agricultor, o respeito, a empatia com que o pessoal vem abordando os agricultores. Mas se fala tanto, talvez um órgão fiscalizador, mas foi esse órgão fiscalizador que também precisou do parlamento para fazer as leis. Nós é que devemos cobrar dos nossos deputados federais, estaduais, senadores, eles aprovaram a lei que hoje fala-se tanto do pessoal que vem abordar e se esquecendo do município. Quantas pessoas dentro do município hoje é tratado com indiferença, com deboche e falta de empatia dentro do município? Poderíamos citar vários nomes de quem faz e de quem recebe esses atos. Lamentável quando a gente vê muitos agricultores que não conseguem tirar o alimento do seu próprio terreno. Quando muitos agricultores ainda esperam uma estrada há mais de 5, 10 anos, e não estamos falando de política, porque A e B. Eu faço parte do governo. Agora devemos aqui, com o agricultor, e proteger o agricultor, indiferente de ciclo partidário. Devemos conhecer as localidades como estão. Aqui o vereador Reginaldo, hoje falando, lá do Arroio do Padre, senhorzinho de 80 anos, agricultor, criou os filhos, deixou filhos que estão na agricultura, precisava fazer um pedido de providência onde o secretário já passado por causa de um valo na frente, onde o executivo mesmo abriu. Vocês acham que o agricultor, isso não é falta de empatia e respeito com o agricultor? E com uma pessoa idosa? É lamentável. Sobre aqui o drone, uma palavra que eu achei até feia, em chamar colega de chupim, sobre um drone, que fez muito bem, vereador Jonas, o senhor ter vindo feito o pedido de providência. Mas se hoje nós saímos aqui na agricultura, aqui, no nosso município, quem levantou essa lebre, fez projeto, hoje, que está lá junto na Secretaria da Agricultura, é o vereador Moisés, do PL, partido do PL, coligado com o nosso PP. O progressista, que foi o Jonas, vem e fez um pedido de providência. O MDB e o PDT também vieram e trouxeram essa emenda. Eu não vejo uma discussão, enquanto todos os partidos, os quatro partidos no município, estão lutando em favor do agricultor. Quem leva ônus e bônus é o agricultor. O agricultor sabe, você de casa ali, quem trabalha, quem faz e quem fez. Talvez discussões desnecessárias nessa tribuna com a nossa população. Devemos brigar sempre com o intuito de fortalecer o agricultor, o contribuinte, a nossa população. Aqui também, mais uma vez, puxar pela localidade do Arroio do Padre, assim como as demais localidades, dar uma atenção nas estradas. Semana passada fazendo um pente fino, começaram a fazer um trabalho bonito, continuando um trabalho bonito nas estradas vicinais do município, mas olhar nesses becos, esses pedaços retirados, não só nas principais, dá uma atenção à população também, né? Lá no teu campo do Arroio do Padre, né, já estamos meio ano, uma vez só foi roçado ainda, secretário de turismo, meio ambiente, secretaria de obras, prefeita Madalena, vamos lá fazer manutenção, é o único campo que a prefeitura cuida. O resto é tudo privado. Então, acho que tem condições, sim, e tenho quase certeza que não precisamos fazer licitação para ir roçar aquele campo. Tenho quase certeza. Não quero estar mentindo aqui. Nós temos o do município aqui, mas também é privado, foi privatizado. Então, o que é só do município cuida é do Arroio do Padre.
Vereador, não me refiro.
Isso. É assim como o vereador Renato, como aqui falou, em um ano fez muito, não foram 4 anos, vereador, foram 8 anos que nós fizemos muito e fizemos bem feito. Entenderam? E se pode fazer muito mais do que a gente fez quando eu era secretário em um ano. Eu fui 8 anos secretário de governo. E aí, então eu posso dizer o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Conheço como funciona dentro do executivo. Então, às vezes, assim, é preciso também entender um pouco para vir aqui nessa tribuna e falar tal coisa que não se tem entendimento. Aqui quero agradecer mais uma vez a minha assistência, nobres colegas vereadores, secretários, mais uma vez aos parabéns à nossa servidora Rose Claire. Agradecer a você de casa que todos nós nos assistindo, acompanha o serviço do Poder Legislativo, juntamente com o do Executivo, e tenha certeza que, embora discussões acirradas, todos os vereadores aqui que vocês votaram ali estão aqui em prol de ajudar a população. Um pouquinho mais acirrado, um pouquinho mais assim, um pouquinho mais abaixo, mas o intuito e a coragem que continue ainda mais forte para proteger a nossa população itaquiense. Com isso, esse meu muito obrigado a vocês aí, uma boa semana a todos vocês. Encerrado o espaço de explicações pessoais, mais uma vez, sentimentos da família Ramos pela passagem de Evani Ramos. Convidar vocês para quarta-feira agora a nossa audiência pública que temos aqui no município para o PTA. Convidar também para a festa da EMEI Escola Eloy Prouch na sexta-feira ali no ginásio e que a semana que vem nos acompanha novamente na sessão e declaro encerrada a presença.